Rock Cabeça.
Olá pessoal, o programa de hoje vai nos levar para a era de anedonia, é isso mesmo gente?
Anedonia.
A nova fase do quarteto Elysia, que já esteve no programa no ano passado e estão de volta. Nesse meio tempo, o Elysia fez documentários e shows importantes no Music Hall, Vintage 13 e Garagem Rock Bar, entre muitos outros. E agora se prepara para a turnê de Anedonia, um lançamento da Sagitta Records, é isso mesmo?
Exato.
Aqui no estúdio, eu recepciono Ana Sarmento, a vocalista. Boa noite, Ana.
Boa noite.
Rodrigo Nueva Batata, guitarrista.
Boa noite. Muito boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite.
André Figueiredo, é o batera.
Boa noite.
Estreando aqui no estúdio. E o Gustavo Silva, o baixista.
Muito boa noite.
Inovador.
Muito obrigado pela
oportunidade, né, Gustavo?
Muito obrigado pela oportunidade de novo.
É o frio, a gente
quer. É um prazer. E nós temos uma novidade hoje. Com eles, eu trouxe uma fã, a estudante de jornalismo e fã número um da banda, Sara Almeida, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo aqui. Boa noite, Sara.
Boa noite, tô bem na fita, hein?
Isso aí. Gente, então vamos lá. Vocês estão empolgados aí com a anedonia? E pra começar, que nome é esse? Quem que inventou esse nome?
Melhor pessoa pra responder isso é o André, né?
É, então, Marcos, anedonia foi um nome que a gente achou pesquisando mesmo. Se trata de uma condição psicológica, uma doença mesmo e tal. E, cara, eu fiz as duas letras das duas músicas que nós vamos lançar. Coincidentemente, as duas são minhas. E as duas estavam tratando de um assunto que estava à minha volta o tempo inteiro.
Sim.
E acabou que esse nome meio que representou muito de tudo que a gente estava cantando. Não necessariamente de tudo que vai vir. Mas dessas duas músicas em questão, era o que tava mais... O que tava melhor representando todo o material. Mas isso foi fruto de pesquisa mesmo, Google, lendo sobre... Esse mundo que a gente vive, ansiedades, apatias, depressão...
É incapacidade, sentir prazer.
Exatamente, é importante mencionar que para aqueles que não conhecem, né, que a anedonia retrata justamente uma incapacidade em produzir e gerar prazer. Né? E as temáticas das nossas músicas atuais, né... Cada uma vai tratando algum dos sentimentos que vão enquadrando nesse quadro geral de anedonia, né? A questão da ansiedade, a questão da apatia, né? Então, o nosso álbum está sendo construído nessa vibe realmente.
Tem tudo a ver, né, com o governo Temer, né?
Totalmente.
Nossa. Capacidade de gerar prazer.
Total.
Então, deixa eu entender. O Anedonia vai ser um EP com duas músicas?
Será um álbum.
Um álbum?
Exatamente.
Vocês estão lançando agora duas músicas.
O lançamento inicial são duas músicas, né? A Apatia e a 3AM. Que é o single que será lançado com um clipe, inclusive. Mas ao longo deste ano nós faremos ainda mais... 6 lançamentos, né? Mais 6 músicas que vão compor um álbum de 8 músicas no total, que vai ser Xandã Andonia.
Certo. Bem naquele esquema que vocês falaram de lançar aos poucos, né? Nessa era
cara,
digital.
Hoje em dia, você lançar um single inteiro, a galera não assimila, velho. É melhor trabalhar algumas músicas, a galera vai assimilando melhor.
Agora a minha auxiliar de assuntos indiscretos, Sara, você quer fazer uma pergunta aí pros seus ídolos?
Então, gostaria de saber como que vocês, como banda, estão conseguindo sobreviver nesse país onde a maior predominância é o funk e o sertanejo.
Pô, boa pergunta, hein?
Nossa, primeiramente sobre isso.
Primeiramente, assim, eu acho que o amor àquilo que a gente faz tem que vir em primeiro lugar, porque se não fosse isso, se esse negócio não fosse tão intenso, a gente já teria desistido.
Independente da época, ainda mais que tá estourando isso tudo de funk sertanejo. E assim, meio que combina com essa geração, né, véi? Funk é bem meter o louco, foda-se tudo, menos sentimento, isso é, pelas letras, né?
Hoje em dia a gente vê um fenômeno no Brasil, que eu acho que em outros países já aconteceram mais tempo, né? Que é essa questão de uma banda conseguir sobreviver independente de estar no mainstream. Né? Então hoje a gente vê vários nichos ali, bandas que não estão no mainstream, mas conseguem sobreviver fazendo aquilo que gosta. Então eu acho que hoje a vibe da Elysia não é preocupar com isso. Não tô falando que a gente recusaria, né? Porque a gente, ninguém aqui é hipócrita, a gente já falou isso na última edição aqui, quando a gente tava aqui. Mas é uma coisa que a gente não preocupa, né? A gente preocupa em fazer o nosso som, em conquistar o nosso público, independente de estar no mainstream ou não. é fazer aquilo que gosta e assim, é isso que dá essa motivação pra gente continuar fazendo todo esse material que a gente tá fazendo, com bastante carinho e afeto.
Agora, gente, a identidade visual de vocês é muito forte, né? E no Adendonia, vocês vieram com a sessão de fotos, com cores.
Sim, sim.
Isso tudo tem a ver com a concepção que vocês estão fazendo dessa nova fase?
Sim,
com certeza. Tem a ver com a estética do clipe também, as cores. Ah.
Exatamente. A gente chegou à conclusão que a Elysia é uma banda audiovisual e através de shows também. Ultimamente, a gente está até com esse conceito de multissensorial, porque a gente está trazendo novas composições ao nosso palco também. Então, assim, eu acho que tudo isso é uma construção de várias ideias no decorrer desse projeto da Anedonia, né? Que é exatamente expor mais a banda, pegar mais essa parte forte da banda, que é essa questão visual também.
Gente, vocês abriram para muitos artistas esse período aí. Vocês querem contar um pouco de como é que foi a experiência? Vocês abriram pro Scalene, quem mais?
Não, Strike.
A gente Strike. Ainda não. A gente abriu pra Strike, pra Fresno, né?
Glória,
Supercombo.
Medula, já Medula. Fizemos alguns shows com Medula, inclusive.
E agora pro Pense.
Exatamente. Você já foi em algum desses shows, Sara, ou em todos?
Eu fui no do Strike só.
Do Fresno.
Da Fresno.
A
Fresno foi quando eu conheci eles.
Tá, e como é que são esses caras ao vivo?
São sonho de vida. Queria ter eles na minha casa, assim, fazendo show o dia inteiro, 24 horas. Porque é um show fantástico.
E Sara, a gente tava conversando aqui antes do programa. Como é que é? Você entra em contato com eles toda hora? Você troca ideia? Você amola eles muito? Como é que é?
Sim, principalmente o André e o Batata. A gente criou um vínculo de amizade. Uhum. Saiu daquela fase.
A gente tá
fã de banda, somos... Amigos, que o Batata saiu, inclusive, né? Deixar bem claro.
Ah, não,
temos mais um grupo de amigos e o Batata depois saiu.
É mesmo?
É, porque ele é um. Né?
Não, não gente, deixa
ele, ele é um frango.
É isso.
Não dá.
Gente, na última vez a gente tava falando de fãs e aí tá aqui a Sara, que é um exemplar, eu diria até raro, de uma garota que curte bandas independentes,
exato.
Assim, não faço distinção.
Isso que é legal,
é só maior apoio,
isso é legal demais, né? Salta as bandas que ela é fã, que ela gosta, e todo mundo independente, todo mundo meio né, pequeno ainda mesmo.
E ela vive intensamente isso.
Sim, isso que é interessante, ela vive com a mesma intensidade como se fosse um artista internacional. Da onde que vem essa paixão aí por essa banda e por outras da cena underground?
Tudo começou com o Tom Vicentini, que é o baixista da Fresno, contratado. Eu conheci ele, fiquei loucamente apaixonada por ele, e ele namorava a Camila na época. A Camila era da Venice, então eu automaticamente conheci a Venice, e através da Venice eu fui conhecendo as outras bandas. Foi no meio do mundo underground, o quem puxou gatilho foi a Venice.
Sim, e você tem namorado? Ou quer namorar alguém de banda?
Deixa a vida dizer por si.
Batata tá disponível ainda? Oh. Batata tá sempre disponível, né? Dá seu número aí, Batata.
Você me conhece mesmo, Batata.
Chama do zap depois.
Batata depois tem que passar por uma assessoria de...
Não, tem de que nada.
Mídias sociais. Batata, aproveitando que você tá aí, me conta aí, esse Z aí na sua cabeça. Você vai tirar?
Jamais. Já,
a marca registrada pra sempre.
Ah, isso aí é adesivo de chiclete. A gente todo dia que ele toma banho, que sai, põe de novo.
Sim.
Então, né? O vocalista que ele tá usando. Tava afim de fazer tatuagem na cabeça. Não indico, gente. Dói demais. Sei lá, cara. A gente tava conversando disso. Eu não lembro se saiu no doc. Não saiu. A gente vai... Essa série de docs que
Sim,
a gente tem feito...
Sim, os docs estão no YouTube, no canal
de
vocês,
no canal lá, youtube.com/bandelize. Mas enfim, a gente tava falando que não é sobre o que tá por vir, é sobre o que já foi, entendeu? Tipo, ter banda, foi a primeira banda profissional de nós quatro, e querendo ou não, a realização de um sonho. Eu conheci muita gente, inclusive você, pela Elysia, a Sara. Eu fiz muitos amigos, eu vi gente que compartilha do mesmo sonho que a gente, que eu... Então, tipo assim, o significado é muito maior do que só quatro jovens querendo tocar rock, sabe? É, tipo, tudo, é um momento da vida. E todos nós fizemos a tatuagem.
Falta apenas a Ana, vocalista, inclusive.
Eu tenho no dedo, reforçar. Meu dedo tá saindo, gente. I'm sorry.
Pois é, tem que reforçar, tá faltando.
Enfim, mas é por isso, velho. É por ter banda mesmo, é pelo... pelo todo, os lugares que a gente conhece, sabe como é que é, quanta gente você já não conhecia.
E é engraçado porque todo mundo quando vê assim, essas tatuagens, ah, mas se a banda acabar, né? Legal é isso, é porque eu, pelo menos...
Não é essa a nossa preocupação.
A gente tatuou pelo que a gente já passou, não pelo que a gente quer passar, sabe?
Sim.
Então, só pelo que a gente já passou já valeu a pena.
Foram diversas experiências, diversas vivências que obviamente estão consolidadas na nossa memória, né? Foram diversos momentos significativos para a vida de cada um, né, da banda. Então é algo que realmente vai muito além do que uma simples representação da Elise em si. E definitivamente a gente não tem realmente essa preocupação com o futuro, né? Assim, a gente vive o presente e da forma mais intensa e muito grato por tudo que ocorre com a gente desde o início da nossa carreira.
Isso aí. E o André acabou de ganhar o posto de porta-voz da banda.
Ele é um...
Deveria ter feito comunicação.
Com certeza, essa voz, esse homem aí, ó.
Ô, gente, como que vocês mantêm um batata na linha, hein?
É difícil.
É bullying isso.
Onipresente em todas as shows. Ele aparece pro show de vocês? Horário?
Aparece até que aparece, mas sempre vai ter algum percalço de cordas estouradas, sem guitarra, né?
Então, assim...
Todo show tem que ter isso.
Mas eu diria que é o contrário. Eu diria que...
Ele fica muito emocionado.
Eu diria que...
Ele quem mantém... Na verdade é um troca-troca, né? Ele quem nos mantém realmente assim na linha também.
Porque... Eu sou mó chato com esses meninos.
Ele que tem as DR.
Chegando ao fim aqui da nossa entrevista, como é que vai ser a turnê aí de vocês? Vão interior de Minas? Como é que é? O que vocês têm na agenda?
Dia
30 de junho.
É o lançamento do novo álbum da
Prince. Na Granfinos.
Nossa, TRP.
Você vai tocar ou vai assistir o show da Pense?
Oh, pois é, velho, eu não sei.
Ou vai fazer os dois, vai tocar na Pense também?
Nossa, velho, meu sonho, velho.
Vai ter uma coisa aí, eu não vou dar spoiler não, mas...
Surpresinha pra quem for
feature evento.
Surpresa,
feature.
Vai ter um Fiat aí.
Qual de vocês vai fazer o feature?
Qual será? Mistério, fica a dica.
Mas
vai ter dia 30, Granfinos, gente, os ingressos já estão voando, viu?
Certo, então dá o endereço aí pra galera baixar as músicas do Anedonia aí, galera.
Vai estar tudo no Spotify e no YouTube, de graça, pra galera ouvir.
Só colocar a Elisa no Spotify e no Insta é ElisaBH.
Qualquer coisa também
tem site. Vai estar o link na biografia.
Tem o site da banda também, www.bandaelisia.com.
E tudo estará disponível no site também.
Tá, eu tentei entrar no site, mas achei o batato muito feio.
A gente vai dar atualização.
Por causa disso, tem a Ana, ué. Precisa olhar pra mim, não.
Eu sou de cara, a campanha do Anedonia, dei de cara com o batata, fazendo poses.
Desagradável.
Gente, eu quero agradecer aqui, mas antes de encerrar, a Sara vai dar uma dica pra nós aí, queria a opinião de vocês. Qual que é a sua dica, Sara?
Um livro que chama Rock'n'Roll, Outsiders, Viciados em Música, Procurando Confusão. É um livro do Yuri Hermushi, acho que é assim que pronuncia. E ele acompanhou 50 bandas de rock underground e escreveu a rotina dessas bandas, como que foi viver. E, inclusive, esse menino, ele veio de uma banda underground também.
Como é que chama o livro?
Rock'n'Roll, Outsiders, Viciados em Música, Procurando Confusão. É RCKN.
Mas só você me mandar no WhatsApp, sabe?
Boa dica.
É romance?
Não. 600 páginas. É basicamente isso.
São quantas páginas?
600. Ele foi acompanhando.
Vamos comprar um livro desse pro Batata pra ele dar sossego.
Empresta o meu pra ele.
Já tá com o olho brilhando ali, ó.
Empresta o meu pra ele.
Então, pessoal, recebi aqui mais uma vez. Foi um prazer. O quarteto Elísia, que está lançando Anedonia. E aqui no estúdio com a gente, eu recebi Ana Sarmento, Rodrigo Nueva. Não vou falar batata, mas já falei. André Figueiredo e Gustavo Silva. Gente, sempre um prazer conversar com vocês. Quem sabe vocês voltam aqui pra tocar, né? A Ana tava gripada. Ainda tá gripada, coitada.
Tô começando a melhorar agora. Minha voz tá ficando menos, aquelas vozes de oi, tudo bem? Ah. Eu tava ficando melhor.
Mas pena que você veio no frio aqui. Tomara que não interfira aqui, né?
Mas a gente que agradece, na verdade, a oportunidade de estar de volta aqui. Divulgando este novo trabalho nosso, que começa agora... Começou em maio, né? Mas o oficial lançamento em junho.
Isso aí, valeu.
Isso aí, e eu queria também... Ô, Sara, vamos negociar. Eu entro de férias em novembro, 10 dias. Você assume aí pra mim?
Tá, assumo.
Ó, viu? Então pronto, eu vou te cobrar, hein? Vou deixar na gravação.
Tá gravado, tá gravado.
Vou cobrar,
não,
gente.
Eu não posso voltar, graças.
Isso, muito obrigado, foi um prazer.
Valeu, valeu.
Um abraço, boa sorte.
Obrigado, boa noite.
Obrigada.
cabeça.